Estão conosco aqui no estúdio da Rádio 98 FM hoje o secretário de Finanças e Planejamento, Cernivaldo Reis Celestino, e Geode Simões Vieira, que é coordenador do REURB no município de Campo Formoso. Nós vamos começar a entrevista conversando com o secretário de Finanças e Planejamento, Cernivaldo Reis Celestino, falando sobre o REFIS. Secretário, recentemente foi enviado para a Câmara de Vereadores o projeto REFIS, foi aprovado, já em vigor dentro do município de Campo Formoso. Então eu queria que, em síntese, o senhor fizesse um resumo a respeito deste REFIS. O que é esse REFIS e por que foi apresentado esse REFIS pela Secretaria de Finanças e Planejamento? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Leandro Daniel. Boa tarde a todos os campo-formosenses. Na verdade, eu quero agradecer também Elmo Nascimento e Jaci Muniz pela confiança, né, me colocar no cargo de secretário de Finanças e Planejamento. Na verdade, um grande prazer, mas também uma grande responsabilidade. A gestão Elmo Nascimento está preocupada realmente com a situação que nós estamos atravessando. Um momento de pandemia em que atingiu tanto a pessoa física como também as empresas. O programa de regularização fiscal foi criado para dar um desconto especial a todas as pessoas que estão com o IPTU, o ISS, os alvarás, as taxas de localização atrasadas desde 2014. Inclusive, 2014 e 2015, a gestão anterior ajuizou várias pessoas, em torno de 700 pessoas, e a maioria dessas pessoas não estão sabendo. Então, é um público-alvo que deve procurar o setor de tributos para ver realmente a sua situação, principalmente esses, mas também contempla até 2020. Então, eles vão ter um desconto em várias situações. Por exemplo, Macário, quem pagar com desconto de 100%, deverá ser à vista, né? Todo pagamento à vista tem desconto de 100% de juros e multa. E a partir de 3 parcelas ainda terá 90% de desconto. A partir de 6 parcelas vai ter 80%. De 12 parcelas, 60%. E 18 parcelas, até 40% de desconto de juros e multas. Isso vai facilitar bastante, porque as multas e juros, eles... hoje, se você for corrigir de 2014 para cá, representa muito dinheiro. Então, isso vai facilitar para a maioria da população, né? E que deve estar atento ao prazo de adesão. É importante que as pessoas estejam atentas. A adesão ao projeto REFIS é até o dia 30/4. Então, as pessoas devem ir lá no setor de tributos, né? Fazer a sua opção de pagamento, né? Porque a partir do dia 1º de maio já não pode mais entrar no REFIS.
Ô secretário, deixa eu fazer uma pergunta então. No caso, o projeto foi aprovado, está em vigor, as pessoas terão então até o dia 30 de abril. Isso significa dizer que hoje é dia 22, são 30 e poucos dias que ainda restam para que seja feita essa adesão.
Exatamente isso. Aí ele vai escolher realmente essa questão de como é que ele quer pagar, como é que ele pode pagar, entendeu? E também...
O máximo de parcelas são até 10 parcelas, é isso?
Não. Na verdade, nós ampliamos, né? E eu quero agradecer a todos os vereadores que votaram por unanimidade o projeto, entendeu? Na verdade, foi ampliado para 18 parcelas, porque tem pessoas que nem sabem o que está já ajuizado, nem sabem o valor real que está de 2014 para cá, e às vezes não pode pagar uma parcela, talvez, mais de que R$70.
Quer dizer, o cara tem que pagar, no caso, ele teria que pagar o atual e esse parcelado. Então, no caso, a facilidade é essa, no caso de 18 parcelas, é exatamente isso, para tentar, de alguma forma, dar uma... É facilitar o pagamento, realmente.
Sim, sim. Na verdade, 2021 não contempla. Uhum. Entre 2014 e 2020, entendeu? O IPTU, por exemplo, de 2021, nós não emitimos ainda, porque nós queremos primeiro fazer o REFIS com o pessoal e... colocar a ampliação de prazo. Lá para maio, talvez, a gente vai emitir os carnês que o ano passado não foi emitido e essa inadimplência cresceu bastante. Entendeu? O pessoal quer o carnê em mãos. Ele quer ver ali o carnê na prateleira para olhar realmente. Olha, eu já paguei tantas parcelas, mas falta tantas. Enfim, isso prejudicou e aumentou ainda mais a inadimplência.
Então, no caso aí, só voltando à questão do REFIS, foi ampliado para até 18 parcelas. Isso independentemente do valor, quem deve, independentemente do valor, pode ser parcelado ou não, depende do valor para que seja parcelado em até 18 parcelas? Não,
tem que ser uma parcela mínima para a pessoa física, R$50, e uma parcela para a pessoa jurídica, R$200. Então,
parcela mínima, no caso.
Parcela mínima, tem esse parcelamento mínimo. E pode estar na dívida ativa da União, pode estar protestado ou a protestar, ajuizado ou não, né? Enfim, qualquer situação que esteja a pessoa, ela vai estar contemplada. Isso tem facilitado, as pessoas têm nos procurado, entendeu? Porque a maioria que estão ajuizados não sabiam, foi uma surpresa para eles desagradável, mas essa é a oportunidade de comparecer lá e vão ter todas as facilidades.
Ô secretário, o senhor tem falado muito aí que essa questão de que está ajuizado, que as pessoas não sabiam, não tinham conhecimento. No caso desses títulos protestados, o que é que significa para o cidadão? Se ele não procurar a secretaria, não procurar o departamento de finanças para tentar de alguma forma solucionar o problema, o que é que pode ocorrer, o que é que acontece com ele, o cidadão, pessoa física ou jurídica?
Vai ter problema, né? Emissão de certidão, por exemplo, né? De protesto, por exemplo. Às vezes, na hora que você mais precisa, não tem a emissão de uma certidão, entendeu? Então, é muito importante que eles compareçam lá.
Até o dia 30 de abril.
Até o dia 30 de abril, eles poderão realmente aderir, né? Conforme o parcelamento que ele achar necessário, que caiba no orçamento dele. É claro que hoje as pessoas estão pagando à vista, muita gente pagando à vista, porque é um desconto de 100%, né? É mais vantajoso, mas as pessoas também têm outras opções, devem ficar à vontade para isso. Uhum. E a outra coisa, Macário, é que não pode atrasar duas parcelas, né? Então a pessoa vai fazer o refis, não pode atrasar, porque senão ele perde, ele é excluído do refis. Ou duas parcelas, até alternadas também não pode, entendeu? Então tem que estar atento a isso, tanto o prazo de adesão, como também a questão das parcelas, que não deve atrasar a quantidade de duas parcelas.
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o secretário de Finanças e Planejamento do município de Campo Formoso, Cernivaldo Reis Celestino. Trazer o Leandro Daniel aqui também para o nosso bate-papo, com pergunta do ouvinte pelo 988370675. Leandro.
Secretário, boa tarde. Em relação, ou considerando esse período crítico da pandemia, como é que o senhor avalia a procura do pessoal para resolver essa situação, para aproveitar o refis, que pode ser considerado?
É uma oportunidade, é por isso que a gente está de olho nessa situação difícil que as pessoas estão atravessando, né? E veio essa opção, né? Por exemplo, uma pessoa que tem hoje R$1.500 de multa, R$2.000 de multa, R$3.000 de multa, isso representa muito numa situação dessa. Então ele vai ter as multas e juros, né, excluídas, né, descontadas, do parcelamento. Então, para nós achamos uma coisa importante. É uma oportunidade ímpar das pessoas regularizar a sua situação, porque muitas vezes tem que fazer um financiamento no banco, né, e não tem uma certidão negativa. Enfim, a casa própria. Tem muitas coisas que, às vezes, na hora que você mais precisa, pode estar realmente numa situação crítica com a prefeitura ou o cartório. Enfim.
Bom, inclusive nesse momento, no caso, está sendo difícil para todo mundo. É aquela hora que o cidadão recorre, por exemplo, o empresário. Ele tenta, de alguma forma, recorrer ao empréstimo no banco, ele tenta recorrer a um financiamento, ele tenta recorrer à busca de algum recurso que possa investir na sua empresa. Ou mesmo, vou colocar uma situação aqui para a gente compreender melhor. No caso do cidadão que está numa situação difícil, delicada, ele precisa participar de uma licitação, um processo licitatório. No caso, ele fazendo o parcelamento, ele já vai estar com as suas certidões em dias, ele vai estar com a sua vida facilitada para participar de um evento como esse. Ou busca de um recurso, ou participar de uma licitação, é isso?
Sim, com certeza. E tem tantos casos que estão chegando lá agora nessa situação, entendeu? E que nós estamos com essa oportunidade, as pessoas estão felizes, né, da vida de poder participar. Pessoas, por exemplo, que nunca receberam uma carta, né, de cartório ou de fórum, e hoje estão recebendo. Por quê? Talvez por um endereço que não está regularizado, e nós vamos procurar isso, né, fazer essa regularização de endereço, né, então, alterar o código tributário, né, para corrigir algumas distorções. Enfim, nós temos outras ações também, Macário, depois do refis, né, para ver o que é que pode ajudar, né, essa classe empresarial que tem sofrido bastante, né? E o empresário, na verdade, tem a questão do parcelamento pessoa física, E o parcelamento, pessoa jurídica, entendeu? Então, é uma situação realmente que a gente está preocupado, né, e dando alternativas, né, para minimizar a situação.
Nós conversamos com o Arnivaldo Reis Celestino, que é secretário de Finanças e Planejamento, e agora nós vamos conversar com o Jorge Simões Vieira, que é coordenador do REURB no município de Campo Formoso, a regularização fundiária urbana. Coordenador Jorge Simões Vieira, como é que anda aí o processo de REURB no município de Campo Formoso? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Leandro Daniel. Boa tarde, ouvintes. Agradeço aqui na oportunidade a confiança pela gestão de Elmo Nascimento, de nos colocar juntamente com o Cernivaldo nessa pasta tão importante. O que nós temos que falar do REURB aqui em Campo Formoso? Tranquilizar, né, a população, os ouvintes, que o projeto vai continuar, né, está continuando. O que acontece no momento é que, como todos os setores, temos aí as limitações, né, por conta da pandemia. Às vezes temos que fechar o setor, às vezes temos que abrir, mas estamos dispostos a receber todas as pessoas que tiverem dúvidas lá no setor para poder sanar suas dúvidas e também dar entrada nos seus projetos que têm interesse, né? Então, vamos tirar as dúvidas quanto à documentação que deve ser entregue, né, para iniciar o processo, e também esclarecer algumas dúvidas de pessoas que já deram entrada, mas não receberam os seus títulos, por conta de alguns motivos, né, algumas falhas em documentações, algumas demandas do cartório que foi levantado. O projeto iniciou em meados de 2019. O relatório que nós recebemos é que foram 505 processos finalizados, né, e temos aí 465, mais ou menos, que estão pendentes, deram entrada, mas está pendente. Só desses 505 que foram finalizados, lá no cartório de registro de imóveis, não, todos ainda não foram registrados. Algumas pessoas quiseram andar mais céleres e foram, conseguiram registrar, outros ainda não registraram. Nesse meio tempo, o oficial de registro, ele mudou, veio outro oficial, e esse oficial, ele teve que fazer algumas adequações no projeto que foi implantado aqui em Campo Formoso. E com isso nos trouxe demandas a cumprirmos, e se nós não cumprirmos essas demandas, né, ele não vai poder registrar os que estão lá sem registrar. E a gente está aqui nessa oportunidade para esclarecer aos ouvintes, que eu sei que muitos estão ansiosos aí, querendo, né, que continue o projeto já para ter o seu documento da sua casa, que é uma promessa do nosso gestor, do Elmo, que é algo que traz dignidade ao cidadão, ter o imóvel da sua casa própria, do seu terreno. Então, isso estamos aqui para esclarecer.
As pessoas que tiverem algum tipo de dúvida, aquele que deu entrada, que está com o processo em andamento, ou aquele que deu entrada e o processo está parado, onde elas devem, onde está hoje funcionando o REURB, o contato, tem um telefone para contato para buscar essas informações, coordenador?
Bom, o local de atendimento é o mesmo quando foi instaurado o projeto, que fica ali na antiga LBA, na parte de cima. Lá as portas estão abertas, nesse momento, é claro, da pandemia, estamos com todos os cuidados, né? Mais trabalhos internos, mas ainda não temos um número específico do REURB. O que temos é ainda apenas o número da Secretaria de Finanças, que as pessoas podem entrar em contato, que as dúvidas serão tiradas. E pessoalmente, lá no setor, é claro, limitando o número de pessoas, como é um setor ainda que não aglomera muito, né, a gente até ainda recebe algumas pessoas com todos os cuidados, mas temos os nossos números particulares, que é aberto, quem quiser falar conosco, posso deixar aqui também o número para todos entrar em contato.
Bom, Leandro Daniel, trazer o Leandro aqui também para o nosso bate-papo. Leandro, pergunta do ouvinte pelo 988370675.
Em relação a, já que mudou de gestão municipal, em relação, tem ou não alguma mudança em termos de critérios para quem vai solicitar o REURB?
a mudança, não existe uma mudança significativa. O que tem que ser apresentado é os documentos comuns que provem que você está na posse do seu imóvel, né? O documento, seja ele um recibo de compra e venda, um termo de doação, o cadastro no IPTU, comprovante de endereço, enfim, algo que comprove que você é vinculado àquele imóvel. De preferência que tenha uma cadeia sucessória, você comprou de um, aquele comprou de outro, e assim vai, para que você não venha a fazer um cadastro no seu nome de um imóvel que talvez possa a comprovação seja de outro.
Ou seja, os critérios e a documentação exigida continua o mesmo, não houve nenhum tipo de modificação, não, os critérios são iguais para todos nesse caso. Né?
Isso. São iguais.
Tem uma pergunta da ouvinte nesse sentido, ela diz o seguinte: eu tenho que só registrar, reconhecer a firma, mas o que ainda devo fazer no caso dela? Ela já deu entrada, o procedimento sobre o REURB, mas ainda não fez essa questão do reconhecimento da firma.
Bom, reconhecer a firma é um outro departamento, né? Que aí, no caso, é tabelionato, né? Reconhecer firma é alguém que assina.
Provavelmente ela esteja falando do registro em si, né?
Ela deve estar falando do registro. O registro do documento, ele, primeiramente, após a emissão do documento pela prefeitura, a pessoa leva até ao cartório de registro de imóveis para ser registrado. Quando chega esse documento lá, é claro, o registrador, ele recebe, né, e faz a avaliação, protocola e dá o prazo para que possa ir buscar. No momento agora, a orientação que nós temos do cartório de registro, porque é importante o ouvinte saber que o projeto de RUB, ele é uma vinculação entre o município, o poder público e o cartório de registro de imóveis. Um não pode andar sem o outro. Não adianta nós, a gestão pública, emitir os documentos, tudo aquilo, e quando chega lá não está alinhado com o oficial de registro, que ele se baseia na lei do REURB, que é a 13.465/2017. Quando ele pega essa documentação, ele faz todas as análises e dá o protocolo. Estando tudo certo, procede-se o registro. No momento, está suspenso, é a informação que eu tenho, os registros. Por que está suspenso? Porque temos que cumprir algumas etapas que foram puladas na gestão passada, que tem que compor o projeto. Porque o projeto do REURB, ele tem umas etapas a ser cumprida. E foi feito alguns títulos, foram registrados alguns títulos, mas quando o novo oficial assumiu, ele percebeu que faltou algumas etapas a ser cumprida. Então agora essa demanda veio para nós, caiu na nossa gestão, para podermos resolver. E os que estão lá para ser registrados, serem registrados, e os que estão para dar entradas, também dar entrada.
Bom, 1h42. Olha, nós tínhamos inclusive uma pergunta do ouvinte por telefone, mas a ligação dela caiu. Enfim, a gente pede desculpa aí, vamos deixar para outra oportunidade. E já estamos chegando aqui ao final desse bate-papo, hoje de forma rápida, até porque nós tivemos aí vários outros assuntos também sendo tratados no início do Jornal 98 Notícias. Então nós vamos reduzir um pouco a nossa entrevista aqui com o secretário de Finanças e Planejamento, Sernivaldo Reis Celestino, e Geode Simões Vieira, coordenador do REURB. E outra oportunidade nós vamos falar só sobre REURB e também sobre a Secretaria de Finanças e Planejamento, já que temos muita coisa para ser debatido. Agradecer então ao coordenador do REURB, Geode Simões Vieira. Muito obrigado, Geode, fique à vontade.
De nada, eu que agradeço a oportunidade e esperamos lá as pessoas demonstrando interesse para regularizar seus imóveis.
Ok, e agradecer também ao secretário de Finanças e Planejamento, Sernivaldo Reis Celestino. Secretário, muito obrigado.
Muito obrigado, Macário. Nós estamos atentos, né, a essas demandas. Nós queremos dizer que hoje nosso prefeito já tem mais de 1.000 pessoas, né, que de maneira direta ou indireta, nomeação ou não, carro locado, casas alugadas, que vai dar um reforço muito grande, né, ao comércio. A emenda parlamentar da Codevas vai também gerar emprego, do deputado Emmanuel Nascimento, vários convênios, né, que vão chegar mais. Nós estamos pagando em dias, inclusive, Macaro, o IPCF, a parte patronal e dos servidores. 1.323.000 em janeiro, 1.329.000 em fevereiro. Nós estamos pagando os parcelamentos 2013, 2018. 17, mais de quase aproximadamente 500 mil reais, enfim, está tendo ações, né? A subvenção ao hospital, 2.498.000, né? Os UTIs, ventiladores, enfim, várias ações em todas as áreas das secretarias
para que haja realmente, né, uma amenização na situação que nós estamos passando. E é só o começo, meu irmão. Em nome de Jesus, nós seremos mais do que vencedores e maiores coisas virão. Agradecer aqui, né, a oportunidade e nos solidarizar com a situação das pessoas que, né, os entes queridos faleceram, né, as famílias enlutadas, né, também as pessoas que ainda estão doentes. Enfim, pedir o livramento a Deus, né, nesse sentido, dessa pandemia, e rogar a oração de todas as pessoas. Uma campanha de oração, né, crianças, jovens, adultos, adolescentes, orar para que seja repreendido essa doença. Tirar 10 minutos que seja durante o dia, Macário, é importante. Nós vamos vencer também esse vírus pela oração.